esa conversa te interesa. No te la presta y escuche, esa conversa te interesa.
Amigos da Rádio Osox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 296. Continuando a nossa caminhada através da Rádio Osox, vou conversar hoje com o senhor João Monteiro Vasconcelos, que é coordenador do Laboratório de Inclusão da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará. Seu João Monteiro, seja bem-vindo, né? Quanto tempo eu convido, né? Finalmente deu certo esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa. Vamos fazer um bate-papo hoje bem alegre, né? Para que as pessoas possam compreender o que é o Laboratório de Inclusão.
Bem, é um prazer estar aqui no programa e espero que a gente possa desenvolver debates, falar a respeito, principalmente de geração de emprego e renda para pessoas com deficiência. É um prazer estar aqui.
Seu João, o senhor começou esse processo de inclusão, me parece que há um bom tempo, né? Acho mais de 20 anos. Antes de a gente chegar no Laboratório de Inclusão, você já teve experiências com essas questões de inclusão aqui no estado de Ceará?
Sim. E nesses 21 anos, foi possível estudos e pesquisas, por incrível que pareça no início, de pessoas com vulnerabilidade social. Que não existe para essas pessoas nenhuma cota específica e nenhuma lei de apoio à aplicação dessas cotas. O que seria a pessoa com vulnerabilidade social que a gente começou todo esse processo? É como existia uma coordenação de estágio universitário e a gente começou a receber estudantes que teriam alguma dificuldade, por diversas causas, de arranjar um estágio universitário. E a coisa foi multiplicando. Por exemplo, um estudante me procurava e disse: eu estou aqui porque eu sou muito gordo e não consigo um estágio. Outro, porque sou homoafetivo, porque sou magro demais, porque tenho uma doença pré-existente. Então, a gente começou a batizar essas pessoas de pessoas com vulnerabilidade social. Além do mais, era feito um estudo, e é feito um estudo de caso relevante da vida de cada uma. E a coisa foi se configurando em estudos acadêmicos. A gente começou a materializar essa inclusão. E em 2004... a gente oficializou dentro da Secretaria do Trabalho a cota, duas cotas de estudos e também de execução. Seria a cota da pessoa com vulnerabilidade social e a pessoa com deficiência. Se multiplicou esses estudos e hoje, no surgimento do Laboratório de Inclusão, a gente tenta romper através de projetos concretos que sejam evidentemente materializados, que é através da própria inclusão, né, de dar uma oportunidade a essas pessoas que, por diversos motivos, vão ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho.
É, então, o laboratório, implementado de maneira oficial, salvo engano, em 2007, vem fazendo esse trabalho, né, colocando pessoas... Aliás, vocês têm um termo que foi surgido dentro do laboratório, né? É para identificar aquela pessoa que tem algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência. Qual é esse termo e o porquê desse termo?
O laboratório surgiu em 2004 um grupo muito forte dentro do laboratório chamado Grupo de Estudos e Apoio à Acessibilidade Humana, em 2004. E esse grupo era formado por todas as deficiências, ou seja, todas as pessoas incluídas, existia representante de cada deficiência. Algumas categorias, tipo a deficiência mental e a deficiência auditiva, principalmente, não aceitavam dentro do grupo o termo deficiente, pessoa deficiente. Para facilitar que a gente tinha um estudo muito aprofundado e reuniões semanais, a gente resolveu em 2004 criar um termo interno. Foi um termo que foi estudado pelo próprio grupo, que foi aceito por todas as deficiências, chamado pessoas com AD, ou pessoas com acessibilidade dificultada. Esse termo é usado internamente, até hoje, né, dentro do grupo. Ou seja, em vez de se chamar pessoa com deficiência mental, a gente chama pessoa com AD cognitivo, com AD visual, com AD auditivo e com AD físico. E isso deu um salto muito grande em termos de desenvolvimento, porque o laboratório começou a fluir seus próprios projetos, porque a base, a base científica do laboratório é em cima de 4 projetos de inclusão, principalmente de geração de emprego e renda para pessoa com AD físico, visual, auditivo e cognitivo. E tudo isso começou a fluir porque existe representante de cada AD e esses representantes acompanham o desenvolvimento da própria deficiência em relação ao mercado de trabalho.
E existe um processo de seleção para captar essas pessoas, porque nós sabemos que o mercado de trabalho quer receber um profissional que tenha capacidade, né, que tenha qualificação. Ele não vai abrir a porta do emprego simplesmente na questão da caridade com relação à pessoa com deficiência. Então a gente sabe que houve um tempo que realmente era muito difícil essas pessoas alcançarem um momento de qualificação, mas hoje em dia não, né? Com vários projetos que já existem, inclusive no governo federal, municipal, o mercado de trabalho procura agora pessoas realmente capacitadas, logicamente, que dentro dessa situação de AD.
Isso é fundamental. Eu acho que a grande conquista, uma das grandes conquistas do laboratório nesses anos todos, foi a certeza de que o processo seletivo é indispensável à inclusão de pessoas com AD. Por quê? Porque a gente tem uma frase muito forte que a gente usa no laboratório. A competência supera qualquer deficiência. Então, em cima dessa frase, a gente tem que identificar a seguinte situação comum. Não basta estar numa cadeira de roda, tem que ter competência profissional. Então, processo seletivo, nós temos dentro da secretaria 50 vagas que a gente batalhou dentro da própria secretaria com todos os níveis funcionais, desde o técnico de nível superior até ao apoio às atividades auxiliares e todas as deficiências ou todas as ADs. Então, a gente batizou isso de inclusão qualitativa. A inclusão qualitativa, ela sobrevive em termos de qualidade. E você não pode falar em qualidade se você não utiliza um processo seletivo. É indispensável um processo seletivo. Muitas vezes a pessoa liga para o laboratório e diz, eu já estou inscrita no laboratório há 2 anos. Disse, mas você tem que ver que você tem que participar de um processo seletivo. Você tem que se qualificar, você tem que ter uma definição, definir funcionalmente o que é que você quer em termos profissionais. Então, o laboratório tem um processo seletivo que a gente está aprimorando a cada dia que passa, que ele vai em cima de 5 pontos fundamentais. Assiduidade, pontualidade, nível de interesse, nível de iniciativa e, principalmente, relacionamento interpessoal. Pessoais, esses 5 pontos são fundamentais. A gente tem uma certeza de que existe a questão das vagas que não estão sendo preenchidas, principalmente Fortaleza. Algumas empresas, inclusive, procuram um laboratório. Não é função do laboratório ter esse banco de dados, mas é claro que pelo fluxo de pessoas com AD no laboratório, a gente tem um banco de dados de pessoas que, por vários motivos, não puderam ser aproveitados. Mas o que eu digo que o grande desafio da geração de emprego e renda para pessoas com AD é a capacitação, né? Nós temos poucas pessoas nas universidades. Basta dizer que hoje o laboratório tem 15 vagas para estudantes universitários com AD. E nesses 21 anos a gente não conseguiu preencher nunca as 15 vagas, porque falta estudantes universitários. Além de faltar, ainda tem o lado seletivo. Por exemplo, se eu abro uma vaga para estudantes universitários em direito, certo? Não é porque é estudante de direito e tem uma deficiência ou tem um AD que vai ser aprovado pelo laboratório. Ainda existe o processo seletivo. Que a pessoa tem que ter qualificação, principalmente o nível de interesse e de relacionamento pessoal. Então, o processo seletivo é indispensável à inclusão.
A pessoa faz a inscrição no laboratório, né, e vai passar por todo esse processo. E ao longo desse processo, foi observado algumas mudanças de curso, ou seja, a pessoa chegou se direcionando para determinada área profissional ou para uma determinada atividade e ao longo do processo, dentro do laboratório, né, encontrou outros potenciais que foram estimulados, foram desenvolvidos, né, através dessa interação e desses pontos que o senhor acabou de colocar?
Claro. Inclusive, é uma diversidade tão grande de inclusão. Por exemplo, a gente, alguma coisa nesses anos todos se tornou fórmulas com o próprio nome laboratório. Quer dizer, a gente coloca pessoas em experiência, em experimento. Então, a gente testa, tem algumas pessoas que dizem, somos cobaias da inclusão de pessoas com AD. Realmente seria o termo correto. Mas existe um sentido de que você, a inclusão ela é individualizada, ela não pode ser coletiva. Isso aí foi uma coisa muito clara nesse tempo de estudo. Por exemplo, falam-se em concurso público, né? Nesses níveis, o concurso público ele vai ser uma verdadeiro caos à inclusão de pessoas com AD. Como é que você vai concorrer uma pessoa com síndrome de Down e uma pessoa surda numa mesma função, certo? Isso tudo tem que se ver que a prova de um concurso público é uma prova exclusivamente teórica. Ela não mede capacidade, ela não mede afinidade e ela não mede nível de interesse. E é nesse ponto que a pessoa com AD ela vai se lançar no mercado de trabalho. Então, existe uma preocupação muito grande da gente entender que é preciso continuar com esse processo de inclusão, aprimorar esse processo de inclusão, mas ter a consciência, a maturidade que ele é individualizado. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma concepção profissional, tem um desempenho profissional diferente. Então, nesse sentido, aí você vai anexar as limitações da própria deficiência, porque existe um estudo para isso. Por exemplo, hoje, se você me perguntar qual é o grande nó do laboratório de inclusão, eu diria que é a tetraplegia, certo? E a tetraplegia é tão complexa e a gente trabalha com um tempo tão ilimitado no laboratório que se a gente recebe uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, né, uma pessoa que está se candidatando a ser um trabalhador com síndrome de Down e tem síndrome de Down, a gente não tem um parâmetro, eu não posso chegar e dizer, olha, daqui a 2 anos essa pessoa vai estar no mercado de trabalho. É uma coisa muito mais complexa, porque até mesmo no síndrome de Down existe uma diversidade muito grande até de evolução. Então, a coisa pode acontecer em alguns meses ou em alguns anos. Então, isso é imprevisível. E com esse imprevisível, a gente tem que ter uma paciência. Por exemplo, a tetraplegia, a gente vem estudando a tetraplegia, trabalhando a tetraplegia há 4 anos. Agora, o laboratório conseguiu materializar a inclusão de uma pessoa com tetraplegia aos níveis exigidos pelo próprio laboratório. Então, hoje, por exemplo, hoje nós temos o primeiro estudante universitário, inclusive do curso de psicologia, já estagiando dentro da secretaria, que passou por um processo seletivo. Então, a gente já começa a acompanhar a evolução de um estudante com tetraplegia, que vai ser, como você falou, vai se formar, vai ter um projeto chamado PCI, Plano de Crescimento Individual, cada pessoa que entra no laboratório, é justamente um planejamento de sua própria vida, né? Você vai planejar, não que a gente vai ser transformar verdadeiras máquinas, não. A gente sempre diz no laboratório que o imprevisível é essencial também. Você tem que planejar a sua vida, mas você também tem que dar um espaço para o desconhecido, que ele é necessário, né? O próprio tempo sobrevive com o desconhecido. Mas nesse percurso que você perguntou, existem as evoluções e as mudanças de afinidades. É claro, isso é natural. Quer dizer, uma pessoa que já estava evoluindo em termos de ciências exatas, ele já vai querer, ele pode achar que no meio de caminho tem mais afinidade para psicologia ou música, entendeu? Então, essa oportunidade de você ter um planejamento individual de sua evolução, em termos de inclusão de pessoas com AD, ela vai criar para você a perspectiva de você fazer seu próprio diagnóstico. E esperar também as mudanças de oportunidades que acontecem. É um processo longo, mas é um processo que ele tem que partir do indivíduo. Por exemplo, o laboratório não convence ninguém a ser incluído. A pessoa já tem que ter disposição para isso. A partir da pessoa dizer, eu tenho tetraplegia, mas eu quero enfrentar o mercado de trabalho, pronto, basta isso. A partir daí o laboratório começa, nós temos vários projetos e começa a abrir as portas para esse profissional.
Vocês partiram de algum modelo, ou quando esse grupo se reuniu lá em 2004, né, criando esse núcleo de inclusão dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social aqui no Estado do Ceará, Vocês tinham algum estudo de algum outro país ou de alguma outra iniciativa nesse sentido? Ou toda essa estrutura que está sendo colocada aqui hoje, no Conversa que Interessa, é fruto desse estudo, desse planejamento, dessas vivências e avaliações?
Isso foi uma das grandes dificuldades do laboratório. Ninguém tinha um modelo já que existia para a gente ter como apoio, até acadêmico, né, e científico. Isso não foi possível, porque é uma coisa nova, né? Por exemplo, a inclusão qualitativa que a gente defende e desenvolve, como a, até agora a inclusão mais evoluída em termos de Brasil, ela não foi encontrada em nenhum país do mundo. A gente já contactou com a Inglaterra, com a Alemanha, com alguns países, e tivemos alguns retornos, surpreendente até, principalmente, por exemplo, de que alguns países da Europa, o chamado primeiro mundo, não estão conseguindo, né, fazer um trabalho de inclusão, de geração de emprego e renda ao nível de Brasil. Isso, não vou dizer que seja gratificante, porque seria egoísmo demais achar que a coisa tem, a inclusão, ela tem que ser uma coisa universal. A gente tem que ter um pensamento de que a pessoa com AD ou com deficiência em qualquer parte do mundo, ela tem o direito de ser inserida no mercado de trabalho. Então, mas foi lamentável saber que a Europa ainda está muito além. Existe, por exemplo, existe na Europa, e a gente contactou com muitas pessoas de lá. Existe uma preocupação muito sobre o desenho universal, que é a parte arquitetônica da coisa. Então, você tem museus, universidades com acessibilidade, mas não existe projetos consistentes de políticas públicas de geração de emprego e renda para a pessoa com deficiência ou com AD.
Outra coisa que julgo ser importante é que esse grupo, né, essa ideia, ela foi fecundada dentro de uma secretaria de governo. Certo? Então, normalmente se associa a qualquer atividade dentro de secretarias como uma coisa atrelada à política, né? No sentido de mudou o governo, se muda as estratégias, se muda as cabeças pensantes, enfim. Mas parece que esse não é o caso do laboratório, né? O laboratório parece que está dentro de um ambiente político, mas conseguiu estabelecer a sua própria política.
Como o laboratório, ele tem dentro do laboratório um núcleo de estágio universitário, então existe uma convivência enorme com a ciência. Nós temos 14 universidades conveniadas com o laboratório, e nesses anos todos, o fluxo de monografias, de mestrado e até acadêmicos, em estudos mais aprofundados sobre inclusão, facilitou muito a nossa evolução, né? Essa troca de ideia. O que eu vejo que, em relação a como é que o laboratório sobreviveu, né? Sobreviveu esses anos todos dentro de uma repartição pública cheia de vícios, né? Que é o Brasil, quando você fala em política. Mas isso aí a gente usou a ciência também. A gente criou estrategicamente uma invisibilidade intencional dentro da secretaria. Isso tudo foi muito estudado, foi muito planejado pela equipe toda. E como era que a gente conseguiria criar autonomia dentro de uma secretaria com vícios terríveis, com apadrinhamento político, com alternância de poder. A gente teve que se esconder funcionalmente dentro de uma secretaria pública. Como isso é possível, né? A gente se negou sempre a estar dentro do organograma da secretaria, por conta de... E a coisa foi se tornando uma bola de neve, intencional, é claro. Hoje, o laboratório considera o apadrinhamento político, a alternância do poder e a corrupção, os grandes vilões das políticas públicas do Brasil. A gente não pode fugir nisso. Como é laboratório, a gente tem que ter autonomia e sinceridade para dizer não, a inclusão com apadrinhamento político não funciona. A inclusão com alternância de poder sem critério não funciona. A inclusão não funciona com corrupção, nem com nível de pessoalidade política partidária. Então, isso aí seria um caos. Por exemplo, projetos hoje que eu citei há pouco tempo, de inclusão da tetraplegia, que durou 4 anos, seria totalmente destruído. Se você for analisar cientificamente, né, esses 3 fatores, né, você vai partir da alternância do poder. Aí, o que é que acontece com a alternância do poder? Existem projetos belíssimos dentro de uma secretaria pública e ele começa a ser desenvolvido dentro de 4 anos. Se o próximo governador for de outro partido, tudo aquilo vai ser destruído. Ele vai fazer ao molde dele. Se o laboratório fosse oficializado, né, dentro da secretaria nesses 21 anos, ele não existiria mais. E esses projetos que hoje estão fluindo, simplesmente seriam jogados aos lixos. Então, foi necessário a gente ter a ciência do lado e, a partir do momento, você chegar à alternância do poder, analisar a alternância do poder, aí você chega ao apadrinhamento político, certo? Que colocam gestores incompetentes, sem afinidades, apenas pelos arcoutos políticos. E você vem com a terceiro ponto, a corrupção. Então, a mistura, essa mistura, certo, desses três elementos, realmente seria uma fatalidade para qualquer projeto audacioso de mudança. Mesmo assim, ainda tem um lado mais coerente da coisa. Hoje, o laboratório, ele considera essa sociedade que a gente vive totalmente nociva, né, ao processo de inclusão. Se a gente pensar numa inclusão verdadeira, a gente pensar no outro modelo de sociedade, no outro modelo de comportamento político e no outro modelo de ações, de execuções das políticas públicas. Então, seria coerência da gente dizer, estamos fazendo uma inclusão dentro de uma secretaria, temos que ter autonomia hoje. Se alguma pessoa chegar a dizer, não tem autonomia, então é apenas uma máquina. Para você criar alternativa, criar mudanças, criar perspectivas de evolução, você tem que ter autonomia. E a gente briga por isso dentro da Secretaria Pública. Até agora, a gente tem usado a ciência, a lógica, é claro, que existem pessoas dentro da Secretaria que protegem coerentemente a ideologia do laboratório. Mas era impossível a gente sobreviver dentro de uma secretaria pública sem ter uma ideologia forte e tivesse um aparato científico para estar sobrevivendo ao ponto da gente hoje respirar aliviado e dizer, estamos oficialmente dentro da secretaria, hoje temos quase 300 pessoas trabalhando diretamente no laboratório, somos enormes em termos funcionais, mas que a gente tem projetos que são protegidos, que devem ser protegidos em nome da inclusão da pessoa com acessibilidade dificultada.
Um grande modelo de gestão, né? Que os gestores possam estar nos escutando, viu, seu Monteiro, nesse momento. Por falar em gestão, a gente sabe que tudo envolve pessoas, envolve operacionalidade, equipamentos, né? E verbas também, né? Como é que o laboratório trabalha essa questão de verbas que possam manter as oficinas, né? Os seminários, enfim, todas as atividades são feitas dentro do laboratório.
Bem, com essa evolução que a gente tem sentido nesses dois últimos anos de todos os projetos, agora vai chegar a hora da própria STDS, né? Já está preocupada com isso, já chamou o laboratório, já começar a ter uma fonte mais segura de financiamento. A gente hoje, por exemplo, tem 50 vagas dentro da secretaria, né? De pessoas com carteira assinada, colaboradores, em todas as funções. Temos 150 bolsas de estudos, temos uma sala dentro da secretaria, mas precisamos de um carro, precisamos de uma sala maior, precisamos de uma tecnologia assistiva, né, para algumas deficiências, alguns ADs. Quer dizer, é um processo que muitas vezes a gente, por exemplo, a gente paga um preço muito caro pela invisibilidade e pela autonomia, certo? É um preço caro. Mas se você colocar na balança, por exemplo, eu prefiro ter autonomia dentro de um laboratório de inclusão para passar 4 anos estudando a evolução da pessoa com tetraplegia do que receber um carro zerado e simplesmente não acontecer nada. Então, a pessoa humana, a evolução da pessoa humana, ela sobrevive até a ausência de capitais públicos.
Este é o programa Conversa que Interessa, diretamente de Fortaleza, na Rádio Dos Vox. Conversando aqui com o seu João Monteiro Vasconcelos, coordenador do Laboratório de Inclusão da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Ceará. Ô, seu João Monteiro, infelizmente nosso tempo é curto, né, dentro da nossa programação. Quem sabe em outro momento a gente retoma essa conversa de altíssimo nível, onde nós passamos por vários valores, né, que a sociedade brasileira e mundial precisam estar mais atentas. Então falamos aqui de verdadeiras lições filosóficas, né, humanas, sociais, enfim, verdadeira ciência, né? Não era de se estranhar, né, uma conversa com o senhor redunda sempre nisso daí. Eu estou aqui também observando aqui, nós temos o Sérgio aqui, nosso companheiro de lutas, hein, Sérgio? Está aqui nos bastidores, que depois pode até falar em outro momento sobre um grupo, né, de inclusão cultural, né, de pessoas com acessibilidade dificultada. Sr. João Monteiro, então, quer dizer que o resultado denota todo um sucesso, né, todo um processo evolutivo que está trazendo bons frutos, né, tanto para as pessoas que buscam a inclusão, como gestores que devem entender o que é esse processo de inclusão, tá certo? Eu queria que o senhor colocasse algum site, ou algum endereço, ou algum link, alguma ponte com pessoas que possam estar nos ouvindo, inclusive outras universidades fora do estado de Ceará, para que esse projeto possa ter essas novas parcerias.
Pronto, o Laboratório de Inclusão, ele tem, nós temos um projeto chamado Ativismo Virtual. Nós estamos dentro da internet para divulgar assuntos em relação ao combate ao preconceito, principalmente combate ao preconceito em todos os níveis, e projetos que sejam geração de emprego e renda para pessoas com acessibilidade dificultada. Nós temos um e-mail oficial, que é labdeinclusão@gmail.com. Nós temos um Twitter, que é @labdeinclusão. E dentro desse Twitter nós temos nosso blog também, que já está dentro do Cluído. O nosso telefone para contato é o 3101-4583 e o 85, que é Fortaleza, e o 085-3101-2123. O meu e-mail pessoal, certo, para qualquer discussão sobre inclusão e geração de emprego e renda para pessoa com AD, é João, sem um acento, João Monteiro, @yahoo.com.br.
Ok. Sérgio, vem cá, Sérgio. Dá um alô aqui, Sérgio. Já que falei do seu nome, os ouvintes querem relembrar aqui a sua voz.
Tudo bom, professor Paulo? É um prazer estar aqui de novo, assistindo aqui a entrevista do nosso coordenador, João Monteiro Vasconcelos. E um prazer revê-lo.
Retornamos para falar sobre o grupo, né? Da inclusão cultural que faz, é o GAC, né? Como é que anda o trabalho do GAC e a turma toda lá nos projetos musicais. Bom, então agradecemos mais uma vez a presença do seu João Monteiro, o trabalho da Ana Paula aqui coordenando a máquina de som, Alexandre Almeida que nos acompanha nesse projeto Conversa que Interessa, a Sociedade de Assistência aos Cegos que implantou esse projeto também junto conosco, e a todos vocês ouvintes que nos mantêm firmes e fortes nesse trabalho de verdadeira inclusão de pessoas e de seres humanos. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-nos,